Está no ar a Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Na mensagem de hoje eu quero estar falando sobre esperança, só que de uma maneira diferente, porque muitas vezes falamos da esperança que nós temos, que Deus é a nossa esperança. Hoje eu quero perguntar: quem é a esperança de Deus? Ou quem é a esperança dos anjos e dos seres celestiais? O que você acha, ouvinte? Em quem Deus colocaria a sua esperança? Nós, seres humanos, sempre colocamos a nossa esperança em alguma pessoa, porque sem esperança também não iríamos conseguir viver. E assim, passamos a nossa vida sempre depositando a nossa esperança primeiro num grupo de pessoas, depois, quem sabe, depositamos em outra, achando que alguém, algum dia, irá fazer a diferença no mundo, irá fazer transformações grandes e gigantescas, como muitas vezes desejamos. Muitos colocam a sua esperança em políticos, achando que algum dia vai vir algum político que vai conseguir mudar toda a nossa vida, toda a nossa cidade, as organizações que existem dentro do lugar onde nós vivemos. Outros colocam esperança nos professores, achando que, quem sabe, os professores das escolas serão aqueles que irão mudar a história do nosso país, e eles realmente têm uma responsabilidade grande na educação de todos os nossos filhos. Por isso sempre digo que temos que estar orando para que também Deus abençoe e dê sabedoria aos professores que lecionam aos nossos filhos nas escolas, em todas as escolas do nosso país, do nosso Brasil, porque são eles que dão educação à próxima geração, às próximas gerações que ainda virão. Porém, ainda outros colocam esperança em alguma outra pessoa, quem sabe em seus filhos. Muitos têm esperança de que algum patrão irá mudar a sua vida um dia, quem sabe esperando receber algum dia um salário melhor, e coloca a sua esperança de que ele possa melhorar as suas condições de vida. Porém, a pergunta que eu quero fazer não é essa, em quem nós colocamos a esperança, mas sim em quem Deus põe a sua esperança. Oh, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. In temptation, he is near thee, holds the powers of hell at bay.
Para ser
para nossa surpresa, iremos ler que Deus não põe a sua esperança hoje em Jesus Cristo. Deus não coloca a sua esperança nos anjos. Sabem quem Deus põe a sua esperança? Em nós mesmos. Vamos ler Colossenses capítulo 1, no versículo 27. Nós lemos: Cristo em vocês é a esperança da glória. Ou seja, Jesus Cristo estando habitando, vivendo na vida de vocês, é a esperança da glória. Isto é, de todos os céus, de todos os seres celestiais, a esperança está depositada em nós. O que significa Cristo estar presente numa vida? Significa que todos que têm Cristo em seu coração passam a pensar da mesma maneira? Será que Cristo em nós significa que todos acabamos a gostar das mesmas coisas? Será que Cristo em nossa vida significa que nós todos passamos a nos vestir de uma maneira idêntica? O que muda numa vida, numa pessoa, quando ela passa a conhecer a Cristo, quando Cristo passa a viver dentro de uma pessoa? Quero dizer que não significa que uma pessoa irá mudar a sua personalidade. Cristo em nós não muda a nossa personalidade, nem mesmo o nosso temperamento. Porém, Cristo em nós muda e transforma o nosso caráter. O estilo de música que ouvimos não vai mudar. Se gostamos de uma música clássica, iremos gostar também sendo cristãos. Se gostamos de um ritmo mais animado, iremos gostar também sendo cristãos. Porém, o nosso caráter é modificado, é transformado através de Cristo que passa a habitar em nossas vidas. A pessoa que tem raiva começa a ter paciência, começa a dominar a sua raiva. Uma pessoa que mente começa a falar a verdade. A pessoa que procura enganar às vezes os outros procura a ser sincero com alguém. Sabemos que falar a verdade nem sempre é fácil, especialmente quando a verdade revela muitas das nossas falhas. Porém, a pessoa que tem Cristo no seu interior, ela vai começar a dizer a verdade também sobre si mesmo. A pessoa que é relaxada, quando ela passa a receber Cristo no seu coração, ela começa a levar as coisas a sério, começa a chegar mais pontual no trabalho, pelo menos deveria começar a mudar isso. Ela deve começar a dar mais valor ao seu trabalho, ver isso como uma responsabilidade própria. Se Cristo entra numa vida de um brigão, de alguém que vive discutindo, ele vai começar a dominar também os seus sentimentos e a pedir desculpa, coisa quem sabe que nunca fez. Isto é Cristo em nós, ou seja, nosso caráter começa a ser transformado, a nossa atitude começa a mudar com relação às muitas coisas que fazemos na nossa vida. E é nessas pessoas que tem Cristo no seu interior, nessas pessoas que deixaram Deus, que deixam Deus mudar a sua vida, porque Ele habita no seu interior, que Deus e os céus colocam a sua esperança. Se você, ouvinte, é uma pessoa que conheceu a Cristo, uma pessoa que aceitou Jesus em sua vida, uma pessoa que permite que Deus mude o seu caráter, então saiba que Deus coloca a esperança em vocês. Vocês podem imaginar os anjos conversando com Deus, os anjos conversando com o Espírito Santo e com Jesus lá no céu, olhando para a sua vida e falando: Deus, é naquele lá que nós temos a nossa esperança. Essa pessoa pode fazer a diferença no lugar onde ela está. Percebemos que com Deus as coisas são diferentes. Deus não coloca a esperança em uma só pessoa, que talvez seja uma pessoa mais de influência na nossa sociedade. Deus não coloca a sua esperança no prefeito da cidade onde que você vive. Deus não coloca a sua esperança no nosso presidente da república. Deus coloca a esperança dele em cada pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Essas pessoas, Deus sabe que podem fazer a diferença no mundo em que vivem. E se cada uma delas, se cada um de nós que aceitou a Cristo, aceitar essa responsabilidade de ser um exemplo no lugar em que vivemos, de ser um exemplo de vida para as pessoas com quem trabalhamos, ser pessoas responsáveis, pessoas que levam a sério aquilo que fazem, pessoas que perdoam, Pessoas que sabem pedir perdão, assumir os seus erros, que sabem amar. Se termos o caráter de Cristo em nosso caráter, se desenvolvermos o caráter de Cristo em nossa pessoa, ou seja, Cristo estando em nós presente, então nós somos a esperança de toda a glória. E esta mensagem para nós, ela deve ser, por um lado, tanto uma mensagem de motivação, uma mensagem que nos motiva a querer cumprir a nossa tarefa de ser a esperança do céu, uma mensagem que nos mostra o valor que nós temos diante de Deus, a ponto de Ele colocar a sua esperança em nós, aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. E por outro lado, essa mensagem deve ser uma mensagem de desafio. Será que nós estamos alegrando o coração de Deus que põe a esperança em nós? Será que através de nossa vida temos alegrado a Deus, cumprindo aquilo que Ele tem mandado nos evangelhos que nós façamos? Ou será que nós temos decepcionado a Deus através da nossa conduta, através do nosso modo de ser? Eu desejo que nós possamos continuar sendo a esperança de Deus em nossa geração. Que cada um que entendeu este versículo, que Deus coloca a sua esperança, ou seja, a esperança da glória é Cristo em você. Então, que nós possamos viver de uma maneira que venha a estar agradando esse Deus. Agradar a Deus não significa ser perfeito, porque se Deus soubesse que nós alcançaríamos a perfeição, então não precisaria mandar Jesus para morrer pelos nossos pecados. Mas agradar a Deus e cumprir a nossa tarefa de ser esperança da glória significa nada mais e nada menos do que amar a Deus de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Confessar os nossos erros, confessar as nossas falhas e dizer: perdoa-me, irmão. Perdoar e amar o nosso próximo, isto sim é satisfazer a esperança que Deus tem em nós. Que todos nós, ouvintes, possamos continuar sendo a esperança dos céus, que possamos estar sendo exemplo de vida, que possamos estar sendo pessoas que abençoam, pessoas que amam no lugar em que nós vivamos. E vamos lembrar que Deus não colocou a sua esperança em grandes pessoas, mas sim em pequenas pessoas que aceitaram um grande Cristo no seu coração.
Quão hermoso é o Senhor. Quão bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. Quão bello es el Señor. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy te quiero adorar. La belleza de mi Señor,
de mi Señor,
nunca se agotará,
nunca se agotará.
La hermosura de mi Señor siempre resplandece.
Se você deseja o nosso auxílio espiritual, escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E solicite esse programa pelo número 1523.
Da hermosura de mi Señor.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.